Boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Estamos aqui para a última aula de dúvidas do curso. Eu não tenho quase nenhum comentário a fazer, apenas lembrando que eu liberei uma espécie de gabarito do EC1, tá? Nas questões que cabia, que eram as questões algébricas, com algumas resoluções ali, tá? E pelo menos aqueles alunos que, mesmo lendo o meu feedback ali em relação à nota, né, se não entenderam, consultando o gabarito fica mais fácil, tá? Já começamos as provas, está dando tudo certo. Uma dúvida que eu tinha bastante pertinente era se eu conseguiria iniciar uma nova sessão, ainda gravando a sessão anterior, porque algumas provas estão em sequência, né, algumas avaliações orais, e se acabasse muito em cima da hora, eu estava em dúvida se o Zoom iria conseguir gravar a sessão terminada e ainda e mesmo assim iniciar a nova sessão. Pelos testes que eu fiz, deu certo. Espero que não haja nenhum atraso, ou seja, uma hora é um tempo suficiente para fazer a avaliação. Se não for, por alguma razão, a gente pode remarcar naquela sexta-feira da semana que vem, tá? Então já iniciamos o processo, está dando tudo certo. O tempo de uma hora tem se mostrado adequado. E, enfim, então essa aula de dúvidas é mais para tirar dúvidas mesmo, sei lá, do roteiro de estudo, se alguém voltou a consultar, se preparando para a prova e sobrou algumas dúvidas. E sobre o FC4, cuja entrega é hoje, né? E o EC2, cuja entrega é no dia 4 de agosto, certo? Então, eu só queria mostrar aqui, eu vou compartilhar a tela, e já termino a minha exposição aqui, que hoje vai ser bem breve, tá? Então, só compartilhando aqui o critério de avaliação, só lembrando que ele sofreu uma alteração, né? Saiu a prova 1 e entrou os exercícios conceituais, e que pesam um quinto da média final, né? A prova oral que estamos já executando, né, individualmente para cada aluno, pesa 1,5 dividido por 5, né? E os exercícios de fixação de conceitos, que tinham peso 2, inicialmente, né, com essa nova proposta aqui que a gente fez há muito tempo atrás, né, assim que retomamos o curso, ou um pouco depois, vale 2,5, ou seja, metade da nota final é dos exercícios, aqui deveria ser EFC, tá? Mas exercício de fixação de conceitos, ok? Então, eu só estou lembrando vocês sobre isso. A questão de frequência, eu tenho registro aqui das participações nas aulas de dúvidas, mas eu não estou cobrando essa frequência justamente por causa dessa prova oral final, né? Ou seja, a dedicação do aluno deve aparecer, está aparecendo, assim. A gente percebe claramente quando o aluno varreu toda a matéria e se esforçou bastante para entender tudo que os conceitos fundamentais em cada tema, tá? É claro que não é necessário que o aluno domine todos os conceitos do curso para ser aprovado no curso, né? Mas eu espero que o timing do curso tenha permitido isso. Estou ciente de que a matéria é bastante extensa, mas, assim, eu acredito que nós a abordamos num nível que não dificulta tanto o envolvimento do aluno. Vocês não precisam ler tanto material adicional, embora sempre é bom, tá? Que o façam. E estou ciente que nunca esse curso teve um conteúdo tão amplo e da próxima vez que for oferecido, talvez o conteúdo aumente um pouquinho mais, diminuindo a relevância de alguns outros itens, né? Mas eu espero que vocês tenham percebido qual foi o objetivo do curso, ou seja, não nos aprofundamos tanto, fizemos uma cobertura em amplitude, mas revelamos os segredos, abrimos todas as caixas pretas, né, para dizer o que está por trás, a menos de algumas técnicas ali um pouco mais elaboradas, né? Mas eu acredito que foi um tratamento possível dentro dos créditos que o curso admite, né? Eu estou bastante satisfeito de já ter iniciado esse processo de avaliação oral. Ele é estressante para mim, é estressante para vocês, mas é um momento assim, de fechamento, né, de reconhecimento do esforço de vocês, de realimentação também, como falei, a dinâmica é, eu vou fazendo as perguntas, vocês vão respondendo e eu vou, se a resposta não for adequada, eu vou pedir, eu vou indicando mais ou menos o que está faltando, né, e ao final eu dou uma nota e digo o que porventura não foi respondido, tá? Então, eu peço objetividade na resposta, no sentido de não perder tanto tempo nas respostas, por mais que vocês tenham assim, um monte de coisas para falar sobre aquele assunto, né? Por quê? Porque eu preciso dividir esse tempo de uma hora, um pouco menos, né? Entre todos os assuntos do curso. Então, se vocês se alongarem demais na resposta a uma certa pergunta, vai sobrar, vai apertar para outras questões, ou eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que eu gostaria, né? Eu tenho feito em torno de 15 questões, né? É possível, não seria possível numa prova presencial tantas questões assim, né? Mas como a resposta é oral e como eu interrompo o aluno assim que eu estou satisfeito, né? Tipo, ok, já é o suficiente, vamos para a próxima questão, quando é assim, né? Então, tem respostas que, quando o aluno vai direto ao assunto, aquela pergunta toma, no máximo, 2 minutos da avaliação, tá? Outras perguntas podem levar 7 minutos, 8 minutos, quando tem algumas dúvidas ali e tal. Então, objetividade, mas, assim, serenidade, no sentido de, tudo bem, vocês estão sob avaliação, é uma atividade diferente, né? Mas eu estou ciente disso. Acreditem na minha experiência, todo semestre tem pelo menos 1, 2, 3 avaliações orais, né? Então, em vários cursos, né? Então eu tenho condições de conduzir esse processo, ok? Porque às vezes o aluno não acerta a primeira questão, daí vem a segunda questão, ele não acerta também, mas tem que lembrar que eu estou definindo a ordem das questões. Se fosse uma prova presencial, você estaria selecionando as questões pelas quais você gostaria de iniciar para ganhar confiança e assim por diante, né? Enfim, então é um momento de aprendizado para mim e para vocês, mas é um momento de avaliação e tem um peso razoável aí de 1,5 na média final, tá? Não tenho ainda a nota do EFC3, gostaria de já ter terminado, mas estou cuidando de outras frentes importantes e sempre surgem um monte de, como a gente pode dizer, assim, atividades que sabotam a minha dedicação ao curso, que não estou conseguindo que ela seja exclusiva, né? E, enfim, então, estou devendo a nota do EFC3, hoje já posso começar a corrigir o EFC4. Não respondi a nenhum aluno, muitos alunos já entregaram, não só o EFC, o relatório do EFC4, como do EC2, tá? Mas eu não respondi ainda, ok? Então, para aqueles que faz tempo que não olham o critério de avaliação, deem uma olhada aqui, tá? Assim, a nota, além de ser o item que mais pesa, né, os EFCs aqui, ele também não pode ter uma nota menor que 2,5, ok? Tem essa restrição sobre... Mas é muito raro isso acontecer, a não ser que o aluno ou não entregou ou fez de forma equivocada todas as listas, são 11 questões, né? Para ter um aproveitamento de 25% mínimo, né? Vamos ver. Então, estou ciente do que foi perguntado na aula de dúvidas passada, né? Se o aluno não conseguir ficar com B, o que, que pode ser feito. No momento, não tenho nenhum plano B, nenhum plano para resgatar esse conceito. Tá? O que eu posso fazer, como já coloquei, talvez seja baixar a baliza do que aparece aqui. Né? A está de 8,5 a 10, dependendo da circunstância, da minha análise, né, de alunos que ficaram aí no limiar, eu posso baixar o conceito A para a faixa de 8 a 10, e o B de 6,5 a 8, tá? Mas no momento ainda vou preservar esses intervalos aqui, ok? Mesmo ciente de problemas que a nota C possa ocasionar, mas dependendo da circunstância, não vai ser possível rever, não, ok? Os alunos de graduação, não há exame associado a esse curso, tá? Então, a nota é essa e o exame está embutido em todas essas notas aqui, tá? Não tem um tratamento especial para os alunos de graduação. Não há exame nessa disciplina, ok? Pelo menos é o que consta aqui. Bom, então vamos lá, eu vou parar de compartilhar a tela, só compartilhei para mostrar esse. Poxa, estamos com 21 participantes, achei que ia ter bem menos hoje, é gratificante saber, ou não, não sei, mas enfim, é bom saber que estamos com esse número de alunos mesmo, boa parte de vocês já tendo entregue todas as atividades, né? De fato, é uma aula, vamos dizer assim, de fechamento, de. Não é de despedida, porque vamos nos encontrar aí nas provas orais, né? Mas, de fato, estamos na reta final aí do curso. Então, só colocando, além das provas orais, eu estou mandando os convites, fiquem atentos aí, né? Convite do Zoom. Estou mandando com mais de um dia de antecedência, mas no mínimo vai ser com pelo menos 12 horas de antecedência, né? E é convite individual para cada aluno, tá? Então, fiquem atentos aos seus e-mails, se não receberem pelo menos 12 horas antes do horário do exame, por favor, da prova oral, né? Por favor, me avisem. Eu tenho e-mail de todos os alunos, não tenho nenhuma dificuldade em contactar vocês, tá? Então, além dessa prova oral, temos a entrega aí do EFC4 hoje, do EC2 até 4 de agosto, e a liberação dessas notas. Vocês já sabem, né, que eu libero as notas com feedback, com a realimentação de onde houve desconto de nota, né? Então, espero que eu consiga dar uma alavancada nesses relatórios aí. As últimas atividades são menos desgastantes para corrigir, levam menos tempo. O EC1 foi o mais desgastante de todos, tinha 6 questões, e era uma atividade conceitual, né, onde eu tinha que acompanhar toda a resolução. Tá? Muito bem, então esse é o que falta de andamento para o curso. Claro que podemos manter o contato por e-mail, também. Vamos lá, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ou via chat ou oralmente? Estamos com 20, na verdade, 20 participantes, né? Alguém tem alguma colocação a fazer? Bom, eu vou, não havendo ainda, né, eu estou me baseando no roteiro de estudo, sim, para fazer essa avaliação oral, mas tem algumas perguntas que são um agregado de várias questões específicas aqui, porque não dá tempo de perguntar todas elas individualmente, né? Então, existem questões, sim, de projeto, de diagnóstico, de assim, pedido de alternativas para melhorar algum projeto de treinamento, né? Perguntas em cada tópico do curso, né? Eu pretendo fazer pelo menos uma pergunta por tópico. Talvez eu pule algum se eu perceber que o aluno não tem, tipo, responde muito facilmente as perguntas de certos assuntos, tá? Então, não é porque, ele sabe, então não vou perguntar mais, vou perguntar só onde ele não sabe, não é isso. É que, dependendo do tipo de resposta, né, a gente pode manter a avaliação naquele tema ainda para tentar tirar um pouco mais do aluno, tá? Mas a ideia é fazer pelo menos uma pergunta por tópico, e alguns tópicos vão merecer mais perguntas, como claramente o tópico 8, tá? E não vai, por enquanto, né, não há nenhuma necessidade de escrever, resolver por escrito, né? Realmente é só respostas orais, e ao final eu libero a nota, tá? A prova oral é gravada e eu posso liberar essa gravação ao término do processo de avaliação do curso, tá? Liberar individualmente para cada aluno, se assim o aluno solicitar, ok? E, portanto, o fundamental, né? A participação de vocês tem que ser com vídeo aberto, tá? Não é só áudio, tem que ser com vídeo. Então, se vocês não tiverem possibilidade de ter câmera, alguma coisa, né? Tem providenciar isso de algum modo, tá? As lojas em Campinas já abriram. Uma câmera custa uma webcam, né, custa uns, sei lá, acho que R$ 80. Eu acredito que dá para vocês ainda, a maioria de vocês, né, solicitar talvez pela internet mesmo, se não tiver, tá? Então, por favor, é necessário que a avaliação seja com o vídeo aberto do aluno, não só do professor. Ok? Vamos lá. As questões 5 e 11 do roteiro de estudo, tópico 8, tive algumas dúvidas. Você poderia comentá-las? Questões 5 e 11, tópico 8. Vamos lá. Eu estou com tudo impresso aqui. Tópico 8, questão 5. Tá. O Adam, questão 5. O Adam está entre os mais populares algoritmos adaptativos para o treinamento supervisionado em Deep Learning, sendo de fato uma proposta efetiva na redução do erro de treinamento em um número reduzido de épocas. No entanto, sua eficiência está sendo questionada na literatura. Uma primeira limitação apontada foi a dificuldade de convergência na solução de um problema básico de otimização envolvendo quadrados mínimos. Qual foi a segunda potencial limitação do ADA? Tá? Bom, primeiro deixa eu comentar a primeira ali, né, que eu, no gabarito que eu liberei do EC1, tinha uma questão do ADA e eu não apresentei nada sobre ela, né? De fato, houve bastante variação, tem aluno que conseguiu bater o gradiente conjugado, o gradiente estocástico lá descendente, tem outros que não conseguiram, teve uma ou duas implementações equivocadas só, enfim, teve algumas variações, mas de fato algo que quase todos os alunos perceberam, pelo menos nesse problema convexo, simples, que a gente lidou ali, de quadrados mínimos, né? É que, embora seja um algoritmo adaptativo, mas o passo inicial, e ele precisa, é um hiperparâmetro do ADA, né? Influencia bastante, na quantidade de iterações que o algoritmo vai executar, tá? E também o ótimo encontrado na questão do subdeterminado, né, que tem infinitas soluções, é diferente para o ADAM e para o Stochastic Gradient Descent, SGD, tá? Então, eu vou fazer mais uns experimentos adicionais ali, até com base no que muitos alunos obtiveram, né, para ver se eu consigo algum resultado mais consolidado. De qualquer modo, o fundamental da questão era que vocês explorassem um algoritmo adaptativo, tá? Então, não faz parte do gabarito comentário sobre o ADAM ali, tá? Cada aluno viveu a sua experiência e, de fato, parece que o passo inicial ali, mesmo sendo um algoritmo adaptativo, né, não deveria influir tanto, né? Se você vai adaptar o passo, nas primeiras iterações, deveria haver influência do passo inicial, e depois não, tá? Mas não é bem assim que o algoritmo está funcionando. A resposta aqui é: qual foi a segunda potencial limitação? É que o ADAM aparentemente converge para uma solução que generaliza pior do que o gradiente estocástico descendente, né? Ou o gradiente descendente estocástico, tá? Então, existe essa possibilidade. Nós não, os algoritmos de otimização não devem ser avaliados, portanto, apenas em termos de sua competência para redução do erro de treinamento, né? O mínimo local, o ponto da superfície de energia para o qual eles convergem, né, pode não ter uma boa capacidade de generalização, certo? Então, o segundo ponto aqui é esse, que também foi trabalhado na questão do EC1, certo? Particularmente na questão do subdeterminado ali. A norma da solução do SGD, tá? Tendia a ser sempre menor que a norma do ADAM, tá? Pelo menos para a maioria dos alunos. Mas, enfim, a resposta é essa. Daí a questão 5 e 11. Consulte a literatura pertinente e procure entender como funciona a técnica Fixed Update Initialization, usada para inicializar os pesos na ResNet, tá? Essa é a questão. Bom, eu só citei a técnica, por isso que eu pus essa questão aqui, né? Nas notas de aula eu citei a técnica e falei mais ou menos por cima sobre ela. E, portanto, faltou assim maior envolvimento com a própria técnica, lendo o paper do archive lá, tá? Mas deixa eu comentar um pouquinho sobre ela. Ela é definida especificamente para a ResNet, e é interessante eu comentar sobre isso aqui, né? Sempre lembrando a sacada da ResNet, que é uma rede que eu gosto muito, né? Ela chama rede residual. Por que isso? Porque, primeiro, para lidar com o gradiente desvanecente, né? Que se eu tenho muitas camadas, fica difícil treinar a rede. Então, ela trabalha com aqueles shortcuts, conectando a informação de uma certa camada lá para frente, tá? Ora, ao fazer esse shortcut, se você zerar todos os pesos da rede ResNet, ela executa a função identidade, diferente de arquiteturas que não são residuais, né? Se você zera todos os pesos de uma camada convolucional normal, né, que não tenha o shortcut, né, o papel que ela vai desempenhar é zero, nada, né? Ela produz zero na saída. E, portanto, tudo que o módulo da a ResNet é formada por um módulo que tem esse shortcut. Você vai pondo esses módulos em cascata, tá? Então, vamos pegar esse módulo aqui, que pode ser uma camada só, ou umas três camadas seguidas, né? Com o shortcut, né? Se você tira o shortcut, toda a responsabilidade pelo mapeamento está com os pesos, tá? Com esse curto-circuito aqui, a rede já começa produzindo a solução identidade para aquele módulo, tá? Veja que a função identidade ela é muito desejada, por exemplo, num autoencoder, né? Então, o shortcut ele contribui de duas formas. Ele facilita a retropropagação do gradiente e ele também faz com que a rede, mesmo quando você inicia o treinamento, ela já produz um comportamento de função identidade. Se não for esse o comportamento adequado, você vai ajustar os pesos para tirá-la dessa situação, tá? Então, essa é a rede ResNet. E, particularmente, para essa arquitetura de rede residual, requer-se uma inicialização, existe, né, de acordo com esse paper aqui, uma inicialização específica para esse tipo de arquitetura. Ok? Então, a gente está vendo aí no EC2, né, na questão 9, se eu não me engano, né, que eu até refiz o enunciado dela, para quem não sabe, dê uma olhada lá. Não muda nada na resolução, mas tem uma alteração no enunciado. Eu acredito que é esse mesmo, né? Vamos olhar ali, exercício 2. Isso, é a questão. Na questão 8 do EC2, né? Eu só fiz uma alteração no enunciado. Aquela inicialização lá que é chamado Xavier Initialization, né? Ela não é para rede residual, tá? Mas aparentemente esse fix up aqui tende a produzir um fenômeno de estabilização da variância, né? Similar ao que acontece aqui na questão 8 do EC2, ok? Mas eu não vou comentar diretamente sobre a técnica. Ela é uma técnica que, quando você usa essa inicialização de peso, chamada fix up, né, o treinamento fica muito mais rápido, ou tem menos problema de saturação ou de gradiente que explode, se anula, ou seja, a inicialização facilita o algoritmo de gradiente descendente a ter um desempenho muito bom, tá? Então, são essas inicializações que a gente busca, uma inicialização que deixa a rede, assim, em boas condições de aprendizado, facilitando a tarefa do ajuste de pesos, ou seja, você parte de um ponto da superfície de erro favorável para o ajuste de pesos. Então, essa é a ideia desse algoritmo. E é impressionante o resultado que aparece nesse paper, tá? Citado lá nas notas de aula. Eles conseguem treinar com sucesso uma rede neural com 10 mil camadas intermediárias, tá? 10 mil camadas. É claro que, para que serve uma rede com tantas camadas assim? Evidentemente, não é o papel do paper, né? Mas o que eles querem mostrar com isso é, se você usa essa inicialização para todas as camadas, né? Você consegue um comportamento do gradiente bastante interessante e não importa quantas camadas, quão profunda é a sua rede, né? Estou falando, eles treinaram com sucesso uma rede neural com 10 mil camadas, tá? Haja profundidade nessa rede, tá? Sem precisar do batch normalization, tá? Por camada. Então, na verdade, ou você usa a batch normalization ou você usa essas inicializações. Mas lembrando que a fix-up é uma inicialização para ResNet, para uma rede específica, né? Então, as 10 mil camadas também se beneficiam do shortcut da própria arquitetura, ok? Mais alguma questão? Alguma dúvida do roteiro? Também vocês podem mandar por e-mail, se tiver alguma dúvida, né? O interessante da prova oral também, né? Veja, tem pelo menos um aspecto muito relevante para mim também, para o professor também, né? Que é a gravação das videoaulas, né? O aluno sempre pode voltar e assistir o trecho que ele quiser, caso a aula esteja organizada numa sequência, né? Por exemplo, lá nos gabaritos desse próprio roteiro que eu fiz do tópico 1 ao 7, né? Eu fiz questão de, para cada roteiro, né, cobrir numa certa ordem. Às vezes, sei lá, eu cobri o tópico 4 antes do 3, do 2, mas enfim, dentro de cada tópico eu respondi as perguntas na sequência. Então, não é difícil vocês irem lá no áudio e acharem, ah, estou com dúvida na resposta da questão 18 do tópico 2, né? Vocês conseguem achar fácil lá no áudio, isso é muito vantajoso, tá? Mas eu estou falando isso porque nesta prova oral, diferente do que seria uma prova presencial, né, onde eu não consigo saber se o aluno tomou uma decisão equivocada ou não, né, mas na prova oral eu vou avisar, né, se o aluno entendeu errado a questão ou está levando a sua linha de argumentação por um caminho que aparentemente não é adequado, né, eu vou avisar, falar, olha, não é bem isso que eu quero saber, ou tento reformular a pergunta, tá? Então, isso também é vantajoso. Vocês entenderam? Depois que você termina a prova escrita e o professor vai ler e fala, pô, o aluno entendeu errado aqui, não dá para aproveitar nada da questão, né? Aí já foi, né? No entanto, com a avaliação oral, nós temos essa possibilidade de tirar tudo que o aluno pode dar ao dar o feedback online, enquanto ele está respondendo a pergunta, né? Então, tem muitas vantagens, mas é evidente que é um processo praticamente inviável, né? A gente só está fazendo isso por completa impossibilidade de uma outra solução, né? Ah, professor, mas por que que é inviável? Bom, é inviável por duas razões, né? É uma avaliação mais estressante, que expõe mais o aluno, e o aluno não gosta disso, né? Eu sei que alguns aí podem estar até estranhando isso que eu estou falando, mas vocês precisam ver, temos alunos de graduação aqui, né? O problema que essas avaliações orais têm causado na graduação, né? Por motivos variados, não cabe aqui lembrar, né? Mas eu diria o seguinte: o aluno, por mais pressionado que ele esteja, né? O aluno que não é capaz ou não se sente preparado para uma entrevista oral com o professor da disciplina, né? eu fico muito assustado com essa situação. Mas, enfim, só estou dizendo que é complicada, sim, uma avaliação oral. Tudo bem, tem professores e professores, tem aqueles, como tem médicos e médicos, né? Você chega, às vezes, num consultório médico, só a primeira frase do médico já te desarma todo, né? De tão competente que ele é para te deixar tranquilo, sossegado, tal. E outros vão deixar você pilhado, né? Vamos dizer assim, né? Professor é a mesma coisa, mas é inviável no sentido de que eu, né, assim, o professor, né, se tivesse mais de um professor, mas daí o critério também varia, tá complicado, né? Mas veja, somos quase 30 alunos, houve algumas desistências, né? Eu vou levar, vamos supor 30, vai, eu vou levar 30 horas para fazer essa avaliação. E é claro que é muito mais do que isso, porque eu primeiro tenho que convidar o aluno, eu tenho que gravar, eu tenho que organizar os arquivos, eu tenho que alterar o conjunto de questões a cada dia, pelo menos no mesmo dia, talvez eu não varie tanto, porque é tudo na sequência, né? Enfim, tem um trabalho extra, momento de avaliação, né? Então, é claro que é a avaliação mais justa, né? E mais eficiente, talvez, né? Sem contar o cansaço do professor e o estresse do aluno, né? Mas uma avaliação individual, claro, né? Mas isso não é praticado normalmente pela inviabilidade. Mas nesse semestre vamos fazer assim, tá tudo esquematizado para que não tenhamos nenhum problema. Inclusive temos esse backup do dia 7 de agosto, se alguma coisa der errado, tá? Então, eu só alerto vocês para algo que é uma novidade em relação a essa aula de dúvidas aqui, né? Que é a necessidade de vocês estarem com o vídeo aberto, não só o áudio, ok? Beleza. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta sobre dúvidas para a prova ou das listas ou de qualquer outra demanda do curso? O curso tem que acabar até 22 de agosto, tá? Esse é o prazo final. Agora, eu espero terminar a avaliação no máximo até dia 10 de agosto, certo? Se o aluno tem o prazo até dia 4 para entregar o EC2, né? Vamos pôr aí quase uma semana. Talvez eu não precise de tudo isso, mas depende de uma série de coisas que forem acontecer, né? Então, as atividades do nosso curso acabam dia 4, em termos de prazos, né? Mas eu vou ter que corrigir as atividades, tudo. Quero fazer isso com bastante segurança e nada precipitado, né? Mas eu acho que até 10 de agosto a gente fecha tudo, e assim eu já liberaria as notas, permitindo que vocês façam a matrícula para o próximo semestre, tá? Alguma outra questão? Bom, eu nem esperava que houvesse uma chuva de dúvidas mesmo, né? Sei que não há um gabarito para o tópico 8, mas eu já comentei isso na última aula de dúvidas, né? Se houvesse, as perguntas seriam num nível um pouco acima, né? No seguinte sentido: quanto mais informação a gente. Isso já está até. Vem de várias culturas e atrás, está até na Bíblia, né? Quanto mais talentos você recebe, mais você vai ser cobrado, né? E, então, vamos lá. Quanto mais, sei lá, respondidas estivessem essas questões, né? Menor a chance de eu perguntar exatamente elas. Ou maior é a cobrança por uma resposta mais completa, talvez, né? Mas acho que não está tendo nenhum problema o aluno quando ele se dá bem certo conjunto de tópicos, ele vai manter a performance nos demais, tá? Uma coisa que tem ocorrido é claramente aquilo que eu já tinha comentado, não tendo prova presencial, a média tende a aumentar, né? Porque, como veja, a prova 1 foi substituída pelos exercícios conceituais e a nota do EC1 foi alta, tá? E a prova 2 tem essa dinâmica que eu falei, se a questão estiver sendo respondida por uma linha de argumentação equivocada, eu vou alertar vocês online para que vocês revejam, se possível, né? De modo a não perder tanto ponto naquela questão. E se tiver faltando alguma coisa na resposta, eu também falo, olha, tem mais alguma coisa, entendeu? Então, a chance de vocês pontuarem mais aumenta. Além do que, se eu conseguir mesmo fazer 15 questões por aluno, né, no prazo que a gente tem, também eu estou dividindo a nota por mais questões. Se você definitivamente não sabe nada sobre a questão 9 das 15, né, você vai perder 1/15 da nota só, e não 1/6 da nota, por exemplo, se ela fosse uma questão de uma prova presencial com 6 questões. Tá? Então, tem um monte de fatores favorecendo que a média suba. E, portanto, e não é uma subida artificial, é uma subida pela dinâmica do processo de avaliação desse semestre. E eu fico muito satisfeito com isso, tá? Também. E, enfim, então fiquem tranquilos, no sentido de que, ou seja, fiquem tranquilos na medida do possível, né? Vamos colocar assim. Todo mundo que está em processo de avaliação, você ouve falar, todo ator que vai, por mais que tenha 50 anos de carreira, né, vai entrar no palco, sempre dá aquele friozinho na barriga. É necessário, faz bem essa pressão, essa autocobrança, esse friozinho na barriga, tá? Mas entenda que é um momento de soluções aí excepcionais, urgentes, né? E todos nós estamos sabendo disso, estamos cientes e vamos aproveitar esse momento para aprender e receber um feedback e fechar o curso, né? Assim, com algumas indicações de onde as coisas não foram muito bem assimiladas ainda, se é que isso vai acontecer. Tá? Então, eu repito que já iniciei as avaliações e, portanto, o esquema está funcionando, tecnicamente ele está adequado, não há necessidade de nenhuma revisão de última hora. Já convidei os alunos agora da quinta-feira, que é a próxima, o próximo conjunto de avaliações, né? E aí, a partir daí, são 6 dias seguidos. Quinta, sexta, segunda, terça, quarta e quinta, né? Vai ser uma semana inteirinha, tirando sábado e domingo, evidentemente, de avaliações, ok? Acho que não tem... Da minha parte, é isso. Agradeço, então, a atenção de todos e qualquer, se surgir alguma dúvida de última hora, por favor, só me perguntar, tá? Não, repito que eu não dei feedback ainda de quem entregou os reports aí, mas vou começar a fazer a partir de hoje, em algum momento, certo? Então, uma boa tarde a todos e até o momento da avaliação, a menos dos alunos que já passaram por isso. Então, obrigado pela atenção e daqui a pouco também já libero o áudio dessa aula de dúvidas, ok? Um abraço a todos.